Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Marcado o casamento para 2 meses depois, todo o tempo de intervalo foi despendido pelos noivos naquele deleitoso viver, que já não é o colóquio furtivo do simples namoro, nem é ainda a intimidade conjugal, mas um estado intermédio consentido, em que os corações podem entornar-se livremente um no outro. Aqueles não tinham nada do amor estático e romanesco de Estevão, mas amavam sinceramente, ela ainda mais do que ele, e tão feliz um como o outro. A gente que os conhecia comentou de todos os modos e feitios aquele caso inesperado, e a mais de um roel a inveja do favor com que o céu tratara Luiz Alves. A gentileza e a elegância da moça não encontravam objeção no espírito de ninguém. Todos as confessavam e aplaudiam, porque até o silêncio mortificado de algumas belezas rivais, se porventura as havia, era também aplauso e do melhor. Quanto ao caráter de Guiomar, divergiam muito as apreciações, e um dia em que Luiz Alves lhe contava uns trechos de conversa ouvidos a furto e de que era objeto a noiva, ela pareceu refletir longo tempo e enfim respondeu. Não admira que haja tanta opinião diferente, é natural, porque nunca vulgarizei o meu espírito. Entretanto, a opinião dos outros importa-me pouco, eu quisera saber a sua. A minha que é um anjo. Guiomar fez um gesto gracioso de enfado, como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum, aliás eternamente novo, ou porque não há outro mais pronto e malo nas nossas línguas cristãs. O noivo sorriu, mas nada lhe disse, e todo o dia dizer-lhe alguma coisa, aquilo, pelo menos, que o leitor lhe ouviu num dos capítulos anteriores. Se não sabe o que sou, continuou Guiomar, eu mesmo direi, para que te não case comigo assim de emboscada, e não lhe aconteça unir-se a um demoniônio que o do Ponjo, um demônio. Exclamou Luiz Alves rindo. Nem mais nem menos, retrucou ela rindo também. Saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de a exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco ocultiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isto tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tão defeito junto. Luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes, e esteve quase a dizer que lhe faltava mencionar ainda outra, que era fundamental de todas. Preferiu aludir a ela depois do casamento. O casamento efetuou-se no dia marcado com as solenidades do estilo. A manhã daquele dia trajava um manto de neblina cerrada, que o nosso inverno lhe pôs aos ombros, como para resguardá-la do rigor benigno da temperatura, manto que ela sacudia nada, a fim de se mostrar qual era. Uma deliciosa e fresca manhã fluminense. Não tardou que o sol batesse de chapa nas águas tranquilas e azuis, e nessas colinas onde o verde natural ia alternando-o com a alvura das habitações humanas. Vento em um, apenas uma aragem, branda e fresca, que parecia o último respirar da noite já remota, e que só trechos agitava as folhas do arvoredo. A chácara naquele dia era a mesma e nos outros, mas Guiomar achou-lhe um aspecto novo e melhor, uma como expansão divina que animava as coisas em redor dela. Toda alma feliz é panteísta. Parece-lhe que Deus lhe sorri de dentro da flor que desabrocha, do fundo da água que serpeia murmurando, e até de envolta com o cipó humilde e rústico ou no seixo bronco e desprezado do chão. Era assim a alma de Guiomar naquela manhã. Nunca as árvores, as flores, a grama rasteira lhe pareceram mais vicejantes, o sentimento interno auria aquela vida exterior, do mesmo modo que o pulmão bebia o puro ar matinal. De envolta com essas sensações comuns a toda a alma, havia ainda as que eram dela, que via ali o seu último sol de mó solteira e contemplava por antecipação a hora nova, o dia longo e feliz de suas férteis ambições. Neste ponto despia sua fantasia as asas de folha agreste, com que andara a pairar no meio daquela vegetação, para envergar outras de seda e brocado, e voar sabe Deus a que sítio de grandeza humana. O acaso que naquela manhã vestisse o mesmo roupão com que Estevão a vira do outro lado da cerca e trouxesse no colo e nos pulsos o mesmo broche e os mesmos botões de safira. Não tinha o livro, mas em falta desta circunstância. Havia outra, que era a mesma daquela célebre manhã. Havia uns olhos que do outro lado da cerca espreitavam namorados. Não eram, pois, os mesmos, eram os do noivo, com quem ela foi encontrar os seus. E o mais doloroso de tudo é que nem a cerca, nem os demais acessórios, nada lhe lembrou o outro homem que morria por ela. A felicidade é isto mesmo, raro lhe sobra memória para as dores alheias. Não menos alegre do que ela parecia a baronesa naquele dia. De longe em longe surgia-lhe na memória a ideia do sobrinho. Mas já não havia tristeza de não ter efetuado o casamento. Como desejara, tão leve foi o golpe de Jorge e tão indiferente andava ele. Que a boa senhora compreendeu o amor, se existira, não era grande, e sobretudo não perdurou. A ideia de que isto mesmo lhe podia acontecer-lhe ao cabo de 6 semanas de casado, fê-la dar graças a Duna em um êxito de seus planos. Miss Oswald igualmente se mostrava feliz, talvez ainda mais, porque era o aparatosamente, como se quisesse resgatar as passadas culpas. Guiomar entendia a intenção latente das manifestações ruidosas com que ela andava a felicitá-la e bajulá-la, mas o dia não era de rancores nem de ressentimentos, e ela recebia sorrindo as cortesanices da inglesa. O casamento fez-se enfim. As lágrimas que a baronesa derramou, quando viu Guiomar ligada para sempre, foram as mais belas joias que lhe podia dar. Nenhuma mãe as verteu mais sinceras, e seja dito em honra de Guiomar, nenhuma filha as recebeu mais dentro do coração. Na noite do Olhácio, quem olhasse para o lado do mar, veria pouco distante dos grupos de curiosos, atraídos pela festa de uma casa grande e rica, um vulto de homem sentado sobre uma laje que acaso topara ali. Quem está afeto a ler romances e leu esta narrativa de começos, supiu logo que esse homem bem podia ser Estevão. Era ele? Talvez o leitor, em lance idêntico, fosse refugiar-se em sítio tão remoto que mal pudesse acompanhá-lo à lembrança do passado. A alma de Estevão sentiu uma necessidade crial e singular, o gosto de revolver o ferro na ferida, uma coisa que chamaremos voluptuosidade da dor, em falta de melhor denominação. E foi templar ali com os indiferentes e ociosos aquela casa onde reinava o gozo e a vida, e naquela hora que lhe afundava o passado e o futuro de que vivera. Não retinha a constância do estoico. Pela face emagrecida e pálida lhe corriam as lágrimas derradeiras, e o coração, colhendo as forças que lhe restavam, batia-lhe forte na arca do peito. Defronte dele refugia de todas as suas luzes a mansonada, detrás batia a onda lenta e melancólica, e via-se o fundo da enseada, escuro e triste. Esta disposição do lugar servia ao plano que ele concebera, e era nada menos do que matar-se ali mesmo, quando já não pudesse sofrer a dor. Espécie de vingança que queria tomar dos que o faziam padecer tanto, complicando-lhes a felicidade com um remorso. Mas este plano não podia realizar-se, pela razão de que era mais um devaneio, que se lhe dissipou como os outros. A frouzidão do ânimo negou-lhe essa última ambição. Os olhos podiam fitar a morte, como podiam encarar a fortuna, mas faltavam-lhe os meios de caminhar a ela. Esteve ali, até o fim, e em vez de mergulhar na água e no nada, como delineara, regressou tristemente para casa, trópego como um ébrio, deixando ali a sua mocidade toda, porque a que levava era uma coisa descolorida e seca, estéril e morta. Os anos passaram depois, e à medida que vinham, ia-se Estevão afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima. O nome, que não passara da lembrança dos amigos, aí mesmo morreu, quando a fortuna o distanciou deles. Se ele ainda vegeta em algum recapital, ou se acabou em alguma vila do interior, ignora-se. O destino não devia mentir, nem mentiu a ambição de Luiz Alves. Guiomar acertara, era aquele homem forte. Um mês depois de casados, como eles estivessem-se a conversar do que conversam os recém-casados, que é de si mesmos, e a relembrar a curta campanha do namoro, e Guiomar confessou ao marido que naquela ocasião lhe conhecera todo o poder da sua vontade. Vi que você era homem resoluto, disse a moça Luiz Alves, que assentado, a escutava. Resoluto e ambicioso, ampliou Luiz Alves sorrindo, você deve ter percebido que sou uma e outra coisa. A ambição não é defeito. Pelo contrário à virtude, eu sinto que a tenho e que hei de fazê-la vingar. Não me fio só na mocidade e na força moral, fio-me também em você, que há de ser para mim uma flor nova. Exclamou Guiomar, e com um modo gracioso continuou. Mas que me dá você em paga? Um lugar na câmara, uma pasta de ministro, o lustre do meu nome, respondeu ele. Guiomar, que estava de pé defronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão.